Teste, um, dois, três.
Sim, estou a ouvir bem, não me parece só haver muito eco. Já tinhas feito alguma vez isto, assim, entrevista com alguém por Skype, de trabalho?
Não,
Não.
quer dizer, sim, de trabalho já.
A minha é a primeira vez por Skype e estou a estranhar isto um bocadinho, portanto, sou novo nisto, tem paciência comigo, aqui com a.
Tudo bem, eu dou-te a mão.
Eu costumava terminar as outras conversas mostrando às pessoas a nossa homepage. Antes de ser lançado, agora
Agora já vi.
aproveito para pedir-te o feedback se gostaste.
Sim, está ótimo. Está 2019. Não, está 2020. Está muito bom. Tem mais espaço, mais conteúdo, está mais moderno. Acho que, como sempre, uma evolução positiva no SoundCloud.
Se está muito 2020, quer dizer que está muito à frente do seu tempo.
Claro, claro, como sempre.
3 meses à frente. Oh, 2 meses,
Três
aliás,
meses.
à
Sim,
frente.
não é assim tanto, não
Ok.
é? São só uns desenhos, pronto.
Então é assim, eu tenho aqui uma proposta para te fazer, que é fazermos a entrevista
Sim,
convencional
sim.
ou a porta B, fazermos uma coisa ligeiramente diferente,
Estou
mais
disposta a tudo.
surpreendente, se calhar, ou então não, mas és tu que tens que escolher a entrevista convencional ou a entrevista um bocadinho diferente.
Ah, não, então eu vou para a diferente. Quero ver o que é que isso
Ah,
é.
ok.
Nem consegui aguentar a curiosidade.
Ótimo, porque na realidade eu não tinha a entrevista convencional preparada. Portanto.
Já me conheces de ler o blog, não é?
Escolheste a porta certa, então para explicar o que é que isto tem de pouco convencional. O tema que me inspirou a convidar-te para esta conversa foi é o Diário da Gratidão,
Sim.
sobre o qual já andávamos a falar há algum tempo a fazer
Sim.
esta conversa antes vou usar o verbo, não te choques, antes de teres abandonado um bocadinho o Diário da Gratidão,
Certo, certo.
porque a última entrada é de junho de 2019 e já vamos em novembro,
Certo.
portanto, se calhar é justo dizer que foi abandonado.
Eu fui grata durante meio ano.
Mas pronto, era esse o tema que inspirava a nossa conversa e
Sim.
eu fui ler algumas dessas entradas e comecei
Ok.
a folhear esse diário e achei que seria engraçado pedir-te para comentar algumas dessas entradas,
Ok.
esses posts, ou seja, no fundo, confrontar-te com as tuas próprias palavras.
Ok, vamos a isso.
Vamos começar pelo fim do diário, depois vamos nos aproximando do início, pode ser?
Pode ser, combinadíssimo.
Então, a prova A, por assim dizer, isto não é um julgamento, Maria, mas
Certo.
a prova A é logo o dia 168, que é os tremoços do mercado da batalha.
Mostra do mercado da batalha, certo? Eu costumo ir ao mercado, costumava ir ao mercado da batalha todos os domingos com o meu pai. Portanto, ia lá buscar o pão para o almoço de domingo e os tremoços sempre, e são os melhores tremoços de sempre, não são aqueles tremoços que se compram no supermercado. O
Ok,
senhor
ou
tem
seja.
lá assim um tremoço especial, caseirinho, não é?
Ou seja, esta foi uma entrada, na realidade não era só uma descoberta, era um bocadinho ataque de nostalgia.
Sim, era mais isso, porque era uma coisa que eu fazia muito, bom, fazia quase sempre quando morava em Leiria e depois durante muito tempo quando andava a estudar em Lisboa, mas ia a Leiria todos os fins de semana e havia sempre esse momento, ia sempre com o meu pai e isso foi se tornando mais raro porque eu deixei de ir tantas vezes a Leiria ao fim de semana e portanto foi mais é um tremoço nostálgico.
Ou seja, és de Leiria, originalmente, certo?
Eu sou de
É isso.
Leiria. Sou de
Ok.
Leiria, apesar de eu andar aqui a caminhar um bocadinho pelo país todo, acho que agora fica a faltar Algarve. Morei em Leiria até ir estudar para Lisboa, estive lá 10 anos, um bocadinho mais, e agora estou a norte.
Prova B, passamos para o dia 144.
Ok, medo.
Tu não tens estes posts à frente, portanto eu vou-te ler isto, em onde dizias ler um livro que me faz considerar querer acordar mais cedo para ler mais um bocadinho.
Eu já não sei que livro seria.
Isto também vai a uma das perguntas que eu tinha, de certa maneira, aqui apontadas, que é se este diário, na realidade, por ser tão breve, se a certa altura, ao releres as tuas próprias entradas, se ficas a pensar, a que é que será que eu me referia?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Parece que estou a fazer um bocadinho de mistério para toda a gente, mas na verdade neste momento eu também sou uma leitora e já não sei qual é o livro, mas também há maneira de resolver isso.
Acabaste por fazer mistério a ti própria.
Sim. Portanto, grande suspense, Maria.
Ok, próximo. Até porque temos o tempo contado, não é?
É, pois, um bocadinho.
Dia 132. Quando ter um blog te dá direito a um dia de banhos na piscina sem teres de fazer um post patrocinado. Deixa-me acrescentar grande luxo, não é?
É verdade. Quando ter um blog. deixa-me explicar-te que eu não sei o que é que me estou a referir. Quando ter um blog te dá direito a um dia de banhos na piscina sem teres de fazer um post patrocinado. Custa-me um bocadinho não ter referenciado onde era mesmo. Pronto, olha, não estou a ser grande ajuda porque eu de facto não me lembro desta Maria. Mas, já sei! Não, eu lembro-me, já sei o que é isto. Isto não foi um post, isto não é uma parceria. Isto é a piscina da Magda. E ter o blog deu-me direito a isso, porque foi o blog que me apresentou a Magda.
Fiquei com a ideia que seria uma espécie de, olha, um pacote
é
de...
Sim, já aconteceu. Já aconteceu ter algumas estadias proporcionadas por uma parceria onde tive banhos de piscina. Uhum. Mas tendo em conta que era este ano, eu este ano não me lembrava disso ter acontecido. Agora, o que me lembro de ter acontecido é ter tido um belo serão de piscina com a Magda e em família, e foi o blog que me deu direito a ele, porque foi o blog que me fez conhecer a Magda.
A amizade é o melhor. A amizade dispensa posts patrocinados, não é?
Sim, exatamente.
Ficando nesse assunto dos posts patrocinados, o Maria das Palavras é um daqueles blogs que ganhou público, ganhou leitores, uhum. E a certa altura notou-se que havia marcas interessadas e havia. Sim. Havia marcas ou empresas interessadas em colaborar contigo. Como é que foi isso? Como é que foi sentir esse interesse?
Foi engraçado porque eu nunca, o blog nunca teve esse propósito, e mesmo enquanto essas parcerias aconteceram, nunca foi esse o propósito do blog. O propósito do blog era eu escrever, já tinha tido outro blog na plataforma do Sapo. Uhum. E o propósito era mesmo escrever e partilhar algumas coisas, e claro, não vou dizer que era escrever mesmo que ninguém lesse, não é verdade, porque senão escrevia um diário. Também escrevo coisas só para mim, o blog é um propósito diferente. E portanto, de certa forma, era uma honra ter marcas a achar que as minhas palavras valiam alguma coisa, o meu público, sei que sim.
Dia 120, sim. Falhei okay. Mais de 20 dias, mas ganhei forças para retomar, grata por saber que falhar não tem de ser sinónimo de desistir.
Caramba, agora desisti, não foi?
É verdade.
Mas deixa-me dizer uma coisa. Apesar de, neste momento, já não estar a fazer o diário da gratidão no blog, nem em lado nenhum, não estou a escrever, mas eu continuo isto que começou com o diário da gratidão e com tentar fazer uns minutos de meditação, que também não consegui continuar com isso. Que me fez ler um livro. A Magda dizia na entrevista dela que a única coisa que não lê são livros, acho que técnicos, e livros de autoajuda. Uhum. Eu também não li livros de autoajuda, mas eu li um livro, que é O Monge que Vendeu o Ferrari, até fiz um post sobre ele, vem tudo neste seguimento do Diário da Gratidão e nesta coisa de querer focar-me um bocadinho mais no presente
Não estar a pensar tanto no que é que correu de mal ou o que é que pode correr de mal, e focar-me um bocadinho no presente e nas coisas boas de cada momento.
E isso não passou. Portanto, apesar de eu ter falhado 20 dias e agora ter falhado muito mais e não ter retomado o Diário da Gratidão, houve coisas que aprendi com este processo e que aprendi com esse livro, que eu achava que era um clichê, mas afinal pôs as coisas em perspectiva e mudou mesmo em algumas coisas a minha forma de estar, que eu continuo a trazer para o meu dia-a-dia, mesmo sem publicar o Diário da Gratidão.
Já te estás a justificar, de certa forma, a desistência.
Hoje estou grata por compreenderes isso, Pedro.
Muito bem, próximo dia. Dia 98, aquela sessão boa de terminar um livro e marcá-lo como lido no Goodreads.
Ah, certo.
E vi-me inteiramente.
Quem não gosta de fazer de cheques em listas?
Totalmente. Tipo de leitora que és? Ao nível, entre 8 e Magda?
Ah, pois não, não chego a Magda, nem de perto nem de longe.
Leio qualquer coisa entre, dependendo do ano,
se calhar 10 a 15 livros. Há anos que leio mais. Eu acho que houve um ano que foi talvez o ano que eu conheci a Magda e estava altamente influenciada por ela, que li uns 30. Mas não é habitual, porque eu tenho sempre fases em que leio mais e fases em que leio menos. E não tem só a ver com eu estar ocupada, porque quando eu estou a pegar em livros que gosto mesmo muito, por mais ocupada que eu esteja, eu pego nele todos os dias. Portanto, eu sei que não tem só a ver com isso.
Gosto dessa ideia da Magda como influencer das
leituras. Totalmente. A Magda e não só, o resto aqui da blogosfera.
Sim.
Foi uma brutal influência para eu, nesse ano, ou talvez em 2 anos aqui, quando comecei o Maria das Palavras, ter lido muito mais do que era usual.
É o que eu digo, se nós um dia tivermos que fechar a loja, abrimos uma biblioteca, ou algo parecido, ou uma livraria.
Clube do livro.
Exato. E só fazer a mesma pergunta que fiz à Magda, aproveitando que estamos no tema dos livros. O livro favorito de 2019 até agora?
Ora, para isso é preciso lembrar-me de todos, não é? Já percebemos que se calhar uma forte não é a memória. Pronto, então, não, mas eu acho que sei. O livro que eu gostei mais este ano, e foi uma surpresa, porque já toda a gente o tinha lido, já toda a gente tinha gostado dele, e eu fui ler, fui pegar nele e achava que era um clichê, mas tinha que ler. Ah, e porque havia a série no, na HBO, foi A Amiga Genial, da Helena Ferrante. E eu achei que não ia ser grande coisa, já toda a gente tinha lido, toda a gente diz que o livro é bom e pronto. Eu tenho sempre a pretensão de não ir atrás da carneirada toda, mas no fim acabo sempre com os críticos todos.
Acabas por ser a Maria vai com os outros.
Exatamente, exatamente. Tem muito desse livro. Foi surpreendente, sobretudo. Eu acho que é sempre uma questão de expectativas, com filmes, com livros, com séries, com blogs. A gestão de expectativas é uma coisa muito boa.
Passamos ao próximo dia?
Sim, vamos a isso.
Dia 96, que é só uma palavra, escrever.
Escrever.
Lembras-te deste dia? Há algum contexto?
Não me lembro. 7 de abril de 2019, porque eu estou a pesquisar ao mesmo tempo que estás a falar.
Isso é velocidade.
Pois, eu não me lembro do contexto.
Mas podemos falar no sentido mais lado.
Podemos.
Que é o que dá, no fundo, dá o nome ao blog, né? A maioria das palavras. Sim. E lembro-me de falares disso num dos primeiros posts, não sei se foi logo o primeiro, a dizeres que eras apaixonado por palavras. E me perguntava de que maneira é que essa paixão pelas palavras se traduz na tua vida, ou na tua formação, ou de onde é que veio esse interesse pela escrita?
Eu sei o que é que eu queria fazer na vida. Eu adorava ser escritora, adorava ser. Só que eu não tenho disciplina para isso, adiante já. Mas
nós,
isso era.
Nós vimos
isso...
o Diário da Gratidão, nós vimos.
Pronto. Exato, eu não tenho disciplina para isso. Bom, é assim, há que ser justo. Eu durante muitos anos mantive o blog alimentado todos os dias.
É verdade.
Ok? Ok, foram alguns anos em que isso aconteceu. Alguns não eram agendados, mas era uma percentagem muito baixa até.
Uhum.
Escrever. Pois, eu tinha uma professora na primária que nos incentivava muito a fazer composições, e eram muitas composições do estilo se eu fosse, mas as coisas podiam ser as coisas mais espatafúrdias. Se eu fosse uma minhoca, e eu dizia que a minha cama era uma embalagem de dentes aberta, e pronto, inventava uma série de coisas. E não sei se foi ela que me incutiu isso, ou se eu já tinha isso, esse bichinho, e ela ajudou a espivitá-lo. Mas a palavra, o escrever, a palavra, né, a maioria das palavras, mas é sobretudo a palavra escrita, é continuar a ser chave para mim. Mesmo que eu não escreva profissionalmente, que não escrevo, trabalho na área do marketing, e não, é, não, tenha, não é que não tenha a ver com copies, etc., não, é, não sou copywriter sequer.
É uma falha de quem te empregar, porque da minha perspectiva como leitor, eu acho que tens um jeito incrível para nomes de rubricas e já para não falar das piadas e do sentido de humor que se transparece na tua escrita, eu acho isso fantástico. Eu diria que se eu não soubesse, e eu não sei exatamente o que é que fazes, percebo que trabalhas em marketing, eu diria que eras alguém que trabalhava de facto para uma agência de publicidade, ou já trabalhaste para uma agência de publicidade por acaso? Ou...
Trabalhei numa agência digital, não era bem publicidade. O meu curso é de publicidade e marketing.
Ah, ok. Então... Vai lá.
Mas a vida encaminhou-me para outros caminhos que eu também gosto muito e que continuam a estar relacionados com o marketing, e de certa forma a parte do escrever é aquilo que me dá gozo, é o meu hobby.
Eu sei que nós também costuma-se dizer faz o que gostas e não trabalharás um dia da tua vida, mas por outro lado,
nós fazermos aquilo que mais gostamos no âmbito profissional, não sei se por vezes não acaba por ter o efeito contrário. Não sei, e portanto eu reservo as palavras e a escrita de uma forma mais intensa mesmo como um hobby.
Estou a ficar nervoso porque estou a ver a lista de dias que ainda tenho para te com os quais tenho que confrontar ainda. Eu olhar para o relógio e vejo o relógio passar, e portanto vou ser um bocadinho cada vez mais rápido na passagem, mas não resisto a perguntar. Não resisto a perguntar se com a escrita que fazes no blog sentes realizada essa tua vertente que gosta de escrever e gosta de brincar com as palavras, ou sentes que ainda um dia destes podes querer dar o salto para uma outra atividade ou iniciativa ou projeto na área da escrita?
Eu adorava, como digo, eu não escrevo um livro porque não sei se tenho qualidade para isso, mas certamente não tenho a disciplina, mas isso era, assim, se eu se eu pudesse, ir para uma ilha 3 meses escrever um livro e fazer isso, isso sim era aquilo que me realizaria muito, mas escrever no blog realiza-me muito também, ter feedback em relação a algumas coisas e eu sei que algumas pessoas depois já gostam da personagem, eu às vezes até escrevo menos bem e as pessoas dizem que está muito bem escrito mesmo. mas é bom, não é? É bom ter esse feedback e é bom...
Às vezes mesmo sem comentários e sem os likes das plataformas das redes sociais, é bom... Eu até me releio, isto é altamente...
Não é egoísta que eu quero dizer, estás a ver? Agora estão-me a faltar as palavras.
Egocêntrico.
Sim, sim, é um bocadinho...
Aparentemente.
Eu vou e leio o texto e depois se alguém vem e faz um comentário bom, eu vou e leio outra vez e penso, mas se calhar até está giro, ou às vezes não está assim tão bom, mas gosto de escrever, gosto de estar-me assim. Sei que tenho um problema gigante com vírgulas, por exemplo, mas eu não me importo, gosto de escrever, gosto de... do meu pensamento a fluir na escrita e para mim também é terapêutico, isto é que eu também digo, há muitas coisas que eu escrevo no blog e mesmo quando não escrevo no blog, às vezes também escrevo para mim, às vezes escrevo e apago, por exemplo, para desabafar comigo mesma e acabo por apagar e não faço nada, portanto, mesmo que o sonho lá na última instância fosse escrever um livro,
coisa para a qual eu nunca trabalhei, portanto, as coisas não acontecem se não fizermos por elas. Escrever no blog e escrever simplesmente.
E quanto mais regularidade, melhor, faz-me bem.
Estamos aqui presos no dia 96 e vamos continuar porque eu tenho mais duas perguntas sobre aquilo que acabaste de dizer. Uma delas é, referiste assim de passagem a personagem e eu perguntava-te se sentes que é uma personagem tua aqui no blog.
Não, é assim, de todo é uma personagem, porque as coisas que eu escrevo são todas muito francas. O que eu digo é que eu acho que a parte da rapariga que não mostra a cara e que só mostra o chapéu, etc., às vezes se calhar até faz de mim mais likeable, não tenho a certeza. Mas apesar de, pronto, é a Maria e às vezes até na brincadeira e com amigos que conhecem o blog e tal, eles dizem, vi, a Maria disse que, pronto, uma coisa assim. Mas a Maria sou eu, a Maria não sou eu 24/7, é uma parte, não é? É aquilo que eu partilho, mas não é em nada fingido, sou eu tal e qual. Sou eu às vezes contida, porque eu tenho, por exemplo, tenho muito humor negro dentro de mim que eu não expresso no blog porque não me quero dar a trabalho estar a responder a 200 comentários a dizer que eu sou horrível.
Por acaso, é engraçado porque eu sinto que, primeiro, essa pontinha do humor negro, né? Sente-se um bocadinho na maneira como escreves. Dá para sentir que não é aquele humor rosa, ligeiro, é um humor assim um bocadinho mais irónico.
Às vezes eu escrevo expressões horríveis que apago.
E eu também só acrescentar que, bem, no fundo todos somos personagens online, não é? Porque são partes de nós, portanto...
Exato. E eu acho que há pessoas que gostam da Maria, não sei se gostariam de mim, mas gostam da parte da Maria.
Olha, e foste exatamente àquilo onde eu queria chegar, que era, e das pessoas que já conheceste na vida real, depois de te conhecerem primeiro pelo blog, sentiste essa alguma dissonância? Porque é que as pessoas, que feedback é que te deram quando finalmente ficaram a conhecer melhor ao vivo? Que ideias é que tinham sobre ti que na realidade não estavam exatamente, não eram exatas?
Vamos lá ver, eu sou uma pessoa adorável. Não, eu acho, agora fizeste-me pensar, porque...
Também não conheço muita gente que tenha passado da blogosfera para a vida real, embora tenha duas grandes amigas, a MJ e a Magda, que passaram para a vida real e que são figuras presentes no meu dia-a-dia, hoje em dia, e conheço mais um par de bloggers que eu admiro e que conheço pessoalmente.
E se calhar tenho de lhes fazer essa pergunta, mas eu acho que aquilo que me lembro de me dizer é que, mesmo a falar, eu tenho um tom muito parecido com aquilo que estou a escrever. E também, tirando a parte de cortar o humor negro, a verdade é que eu não me edito muito. Tento ao máximo que... Porque lá está, o blog, apesar de ser para os outros, é sobretudo eu a expressar-me porque isso me faz bem. E nesse sentido, o meu discurso é muitas vezes parecido com aquilo do blog. Aliás... Uma amiga minha que descobriu que eu tinha o blog, porque são raríssimos os casos em que eu contei a alguém que tinha o blog, as pessoas foram descobrindo. E uma amiga minha começou a ler o blog e disse-me, bem, eu tenho que mostrar este blog à pessoa, que sou eu, porque isto é a cara dela. E de facto era tão a minha cara que era mesmo eu. Portanto, apesar de ser só uma parte, eu sou parecida com a Maria. Eu sou a Maria, não é?
De 84, bolo de chocolate no escritório. Nem precisamos de comentar isto, porque acho que é auto-explicativo, não é?
Não é?
Bolo de chocolate no escritório é o top. Pronto.
É,
de certo. 83, o pôr do sol magnífico de Espinho. Também
continua a ser.
Dispensa também a explicação. Acredito que seja muito bonito.
Mas tem todas as cores. É um pôr do sol, na sério, não imaginas. Eu adoro o pôr do sol de Lisboa e da Nazaré, que eu sou de Leiria. E quando eu fui ao Brasil, disseram-nos lá que um pôr do sol lá na Praia do Jacaré era o mais bonito do mundo, mas coitadinhos, eles não têm o pôr do sol no mar, não é?
É verdade.
E aqui na Praia de Espinho, com todas as cores, começa com verde, azul, rosa, laranja, amarelo, é de facto sobre o mar, é magnífico.
É uma obra de arte. Vamos criar uma fotografia um dia destes, pode ser?
Ok, combinadíssimo.
Mas passamos à frente, dia 66. Okay. Grata por outras mulheres terem feito com que hoje em dia eu vista calças e outras coisas um bocadinho mais importantes. Uhum. E suscitou-me a curiosidade, sentes-te uma feminista?
Isso para mim, na verdade, foi eu tive uma evolução aí grande nos últimos tempos. Porque eu achava, eu era daquelas mulheres que achava que feminista era um exagero. Uhum. Eu não sou feminista, eu sou pela igualdade. E fui percebendo que ser feminista, na verdade, é ser pela igualdade. Não, não é mais nem menos, não é um palavrão, não é pessoal a exigir mais, não é querer mais do que os homens, é de facto querer equilibrar as coisas. Portanto, ser feminista não é deitar ninguém abaixo, nem é querer coisas a mais, é querer equilibrar as coisas.
Muito bem. Dia 45, conheci o Oswaldinho. Não terei o moço, Oswaldinho é um bolinho tradicional da Ipal, estou a dizer bem, de Espinho,
sim, sim.
Não faço ideia não sabia o que é que era o Oswaldinho, não conhecia esta tradição. É uma tradição, é isso?
É um bolinho que é tipo pão de ló com um disco de chocolate em cima e um morango que se vê na Ipal. A Ipal é uma pastelaria muito tradicional aqui em Espinho. Há uma original e depois há outras que cresceram como cogumelos pela cidade toda. A coisa mais conhecida são as bolas de Berlim, que de facto são muito boas. Mas então, no Dia dos Namorados, eu descobri que eles fazem este Oswaldinho, que é um doce que só há nesse dia e é simplicíssimo, mas às vezes as coisas simples são as melhores da vida. Uhum. E este Oswaldinho foi um prazer conhecê-lo.
Dia 40. Grata por ter sido a minha tia a fazer o teste do telemóvel na torradeira e não eu. Eu fiquei intrigadíssima.
Pois, a minha tia pôs um telemóvel a torrar, basicamente. ela pôs, como o moço faz muitas vezes, ele pôs o iPad, às vezes está na cozinha a fazer qualquer coisa, e pôs o iPad em cima da torradeira. E então a minha tia fez isso, pôs o telemóvel em cima da torradeira. Entretanto, o telemóvel caiu lá para dentro e, portanto, quando pôs qualquer coisa a torrar, o telemóvel torrou também. E
a sério?
Uau. A sério, ficou derretido.
Eu quando li isto pensei, deve ter sido um daqueles memes da internet que eu falhei, deve haver como o vestido azul ou preto, pensei, há aqui um teste do telemóvel na torradeira que se faz. E fiquei intrigado, pronto.
Já não, ela tentou mesmo torrar um telemóvel à boa velha maneira, isso tem que ser um desafio da internet.
Dia 28, a consulta de dentista mais barata de sempre. E, quer dizer, isso é algo que não existe. Como é que isto aconteceu?
Pois, é assim, aconselharam-me um dentista. Eu andava à procura de dentista aqui em Espinho e aconselharam-me um dentista. E eu vou dizer que foi a mais barata, mas também foi a mais... nonsense de sempre. Parecia assim, tipo uma hippie.
É um extra.
Portanto, eu não me senti muito consultada, por assim dizer. E então, quando eu saí do consultório, consulta de rotina, não é? Saí do consultório e pensei, bem, foi uma desilusão. Quer dizer, claramente não vou continuar neste dentista. Mas estava preparada, como sempre, a largar uma nota preta. E eles pedem-me qualquer coisa como 15 euros. Não, não quero estar a mentir, mas foi um preço muito abaixo das minhas expectativas.
Okay.
Eu pensei, pronto, foi mal, mas pelo menos voltei, não voltei. Mas...
É novamente voltar àquilo que dizias há pouco, a gestão das expectativas, não é?
É isso.
Estou muito a gerir nesse caso, ok. Dia 21, a boa interação que recebo por causa deste blog é uma coisa que não se explica. Gosto de vocês, pessoas que eu não conheço. É uma bela declaração de amizade aos leitores, não é?
Ainda ontem recebi uma mensagem de um leitor do blog que dizia, porque suponho que ouviu a mensagem de voz, e não ouviu de certeza, e ele dizia que já seguia o blog e que me seguia no Instagram e que gostou muito do podcast e que eu era muito boa onda. Eu não quero estar agora a inventar porque eu não estou a ler a mensagem, mas aquece o coração, caramba.
Era isso que eu ia perguntar, se ainda sentes essa interação, sentes que está a diminuir um bocadinho, porque também a frequência na atualização do blog nota-se que diminuiu um bocadinho.
Sim, certo. Acabo por receber mais esse feedback noutras plataformas, onde sem querer acabo por ser um bocadinho mais regular. mas
ninguém está a julgar deste lado, ninguém está a julgar.
Mas aqui é mesmo uma coisa de não... Não tem a ver com a regularidade, não me interessa se recebo 50 mensagens a dizer isso ou duas. Eu recebi esta ontem e já me aquece o coração para 2 meses.
Dia 20, já faltam poucos.
Ok.
Às vezes fico terrivelmente grata por ter escrito coisas que me fazem bem reler depois. Quer me critiquem as vírgulas ou não. Não é vaidade, é certeza do que vivi, fiz, melhorei, não esqueci. Vai ao encontro daquilo que falavas há pouco de dares por ti a reler
Sim.
certas coisas. Quando vais reler algumas das coisas que escreveste, ainda te surpreendes muito com a qualidade da escrita, com a transparência ou falta de transparência que puseste naqueles textos?
Sim, é assim, às vezes, pronto, às vezes, como já vimos, foi o caso, eu já não me lembro do que estava a referir.
Portanto, começa por primeiro amnésia, não é?
Exato, primeiro amnésia. Depois há coisas que eu leio e também digo, isto está péssimo, como é que eu publico isto? Mas depois há coisas que eu leio e penso, poças, às vezes a pessoa esmera-se, não é? E eu acho que quando publiquei isto estava-me a referir a um post que eu tenho que se chama Mulheres, que eu não faço ideia de onde é que tive aquela ideia, mas pá, eu não sou muito pela falsa humildade. Eu vou ler aquele texto e eu tenho orgulho de ter escrito. Nem interessa se está bem ou mal escrito, mas a mensagem que ele passa, tenho orgulho de ter escrito. E pronto, se calhar devia me envergonhar de ter orgulho, mas não me envergonho. E acho que, não sei se era esse post que me estava a referir ou se é outro, mas há coisas que eu releio que tenho orgulho em ter escrito, independentemente às vezes da qualidade ou das vírgulas, como eu digo, mas pela mensagem que acabo por, às vezes, conseguir passar.
Muito bem. Dia 13. Um bocadinho de tempo para escrever, mesmo que seja só para mim, se sabe tão bem.
Lá está.
Tens dificuldade em encontrar esse tempo ou é um bocadinho a questão da preguiça?
Há uma coisa que é verdade, que é quando as pessoas querem tempo, querem arranjar tempo para alguma coisa, arranjam tempo. Eu não sou mais ocupada agora do que era há 3 anos atrás, que já era bastante ocupada e já tinha bastante sítio para correr.
E, no entanto, nessa altura escrevia todos os dias no blog. Portanto, não é que isso não serve de desculpa.
Estás a ajudar o teu próprio caso, mas tudo bem.
Pois, eu já sei. Eu sei que não me estou a ajudar, mas estou a ser honesta.
É verdade.
Mas às vezes, por exemplo, eu gosto mais de escrever no computador.
E às vezes eu já passo tanto tempo com o computador que eu chego e não quero ligá-lo outra vez. E se calhar tenho um post na cabeça e gostava de partilhar alguma coisa e gostava de escrever e acabo por não fazer pela preguiça não de escrever, mas de fazer a preparação da escrita, que é
ligar o computador.
Eu sinto essa dor, eu tenho o mesmo problema. Passar o dia todo à frente do computador, depois chegar a casa, querer voltar a dedicar-me um bocadinho à escrita e não dá, porque aquele estar de volta novamente um monitor é demasiado.
Certo.
Passamos ao dia 3, estamos okay. A terminar, vou só ler um bocadinho, que dizias neste dia, hoje só podia estar grata por tanta gente ter aderido ao meu desafio, por sentir que influenciei positivamente algumas pessoas, mas também porque isso me adiciona à pressão necessária para cumprir aquilo que me propus.
Mentirosa!
Já sabemos que és uma mentirosa, não é?
Certo.
Mas ainda aguentaste 181 dias, que é...
Ah, é louvável, eu acho.
Não, e a verdade é que isto serviu como guião da nossa entrevista.
Certo.
Estava a perceber que ainda levaste muito longe este desafio.
E houve bastante gente a aderir. Portanto,
sim.
Nem que essas pessoas tenham feito só uma semana de diário da gratidão, isso se calhar já as posiciona com o sentimento certo para encarar alguns dias da vida delas. Não sei. Se calhar estou a ser só muito pouco humilde, mas eu acho que isto é importante.
Não, eu sinto que é porque, da minha perspectiva, passo o dia a ler coisas e é refrescante ler episódios, acontecimentos, pensamentos relacionados com gratidão. Não só te faz pensar no que é que tu podes estar grato na tua vida, como te liga um bocadinho mais às pessoas, não é? E quando percebes que há tanta coisa a passar-se nos nossos dias, E de repente há aqueles pequenos momentos que às vezes não conseguimos partilhar ninguém, com ninguém por algum motivo.
E isso perde-se, não é?
E acaba-se por perder. E quando depois temos a oportunidade de ler esses pequenos momentos de gratidão das outras pessoas, isso é bom ter contacto com esses textos. E eu perguntava-te, porquê que te viraste para a gratidão? O que é que, já sabemos que foi o livro, não é? Que entraste em contacto com esta ideia a partir do livro.
Eu acho que o livro até veio depois, e agora lá está, entra a minha amnésia, mas eu acho que o livro entrou depois. Eu acho que não foi, estou aqui a fazer uma pesquisa rápida, quando é que eu acabei o Monge, e foi em junho, portanto, isto não entrou, eu acho que isto entrou com aquelas coisas do ano novo, e de querer fazer coisas diferentes este ano, e de querer ver as coisas de outra forma, e o que é que eu posso fazer para mudar isso um bocadinho. E tomei contacto com algumas ideias, mesmo em outros blogs e noutras plataformas, esta coisa da meditação, que estava muito na moda, a parte de gratidão, sobre o qual fui ler um bocadinho mais, e tentei trazer isso um bocadinho para a minha vida. O livro acabou por vir depois, e se calhar foi mais ou menos coincidente eu deixar de escrever o Diário da Gratidão com ler o livro do Monge que Vendeu o Seu Ferrari. Porque, e se calhar este é que eu devia ter dito que foi o meu livro favorito do ano, só que eu não o li. Mais. E eu acho que, apesar de ter... Aquilo não é que tenha ideias inovadoras ou coisas que nós não sabemos, mas põe as coisas em perspectiva. E faz umas metáforas que é muito difícil nós conseguirmos contrariar. E, portanto, eu acho que isto veio tudo no seguimento. Eu sabia que queria... Foi uma conclusão que eu cheguei sozinha e que foi... incentivada por aquelas coisas do início do ano, do mudar o chip e agora vamos fazer melhor e vou entrar para o ginásio, só que para o ginásio eu nunca vou. E pensei que o ginásio mental talvez estivesse mais ao meu alcance, porque não tenho que me mexer tanto. E então comecei por aí, comecei aos bocadinhos, o Diário da Gratidão, o tentar meditar, que também não foi muito longe, e depois li este livro e senti que tinha ferramentas para fazer isso no meu dia. E a verdade é que estas coisas todas, por mais que eu tenha lá está parado com o Diário da Gratidão, fizeram de facto diferença. E eu vejo de facto as coisas no meu dia, às vezes coisas que acontecem de uma forma diferente, por ter testado estas ferramentas e por ter lido algumas coisas que eu até já sabia, mas com uma perspectiva que eu não posso negar, que é sobre a influência que nós deixamos que as coisas tenham em nós ou não. Tanto as boas como as más.
Sentes que o Diário da Gratidão, no teu caso, parou ou acabou?
Ai, isso é uma pergunta difícil. Eu a dado momento convenci-me que não ia escrevê-lo mais. No entanto, a influência que ele teve mantém-se até agora. Portanto, não quero fazer promessas, mas sem dúvida, apesar de não escrever, foi uma coisa que eu continuei a trazer para os meus dias, mesmo que não esteja agora a registar, e mesmo que não pense expressamente todos os dias, hoje grato. Isto, amanhã vou estar grato por aquilo. Mesmo que eu não pense isso especificamente todos os dias, eu mantenho esta, tenho tentado manter esta forma de pensar. Portanto, não quero prometer nem que sim, nem que não, porque é algo que eu continuo a ter presente.
É engraçado, eu estou a ler o teu primeiro post sobre o Diário da Gratidão, em que sim. Falas sobre o mindset positivo. E sim. Eu sempre senti que isso atravessou o blog, por isso não me surpreendeu quando vieste com a ideia do Diário da Gratidão.
Sim, já tem um bocadinho a ver comigo, é verdade. Eu não gosto de me deixar prender nas coisas más. Mas às vezes eu não gosto de me prender nas coisas más e não gosto de as afastar da cabeça para não pensar nelas, mas é diferente simplesmente afastar na cabeça e não querer pensar nelas ou processá-las como sendo uma coisa normal e que faz parte da vida. Portanto,
isto. Eu sinto que as pessoas aderiram ao desafio de uma maneira muito informal e descontraída, claro, porque era essa a intenção. Perceberam que é um formato que, de certa maneira, parece que autoriza posts muito pequenos, muito, muito curtos, muito breves.
Sim.
E concentrados em pequenas coisas, ou seja, uma espécie de quase de desbloqueador de publicação.
Sim, sem dúvida.
Maria, temos só alguns minutos. Eu não tenho aqui a sacola das perguntas comigo, infelizmente. Não sei se gostas da expressão ou não.
Mas eu adoro, não... sacola é muito retro, adoro.
Apesar de não ter, porque é literalmente uma sacola, apesar de era suposto ter um jarro, mas pronto. Tenho aqui duas perguntas muito breves, conseguires ainda responder e não tiveres assim que consigo. Ir já. Entrevistei-te há uns anos com o meu blog, dizias na altura que um dos posts que gostavas ainda de escrever era pelado o papá e o moço. no sentido do primeiro encontro entre eles. Chegaste a escrever esse post?
Eu acho que não escrevi esse post. Foi uma cena muito Texas.
Fiquei curioso na altura e continuo curioso agora quando reli a entrevista. Portanto, fica aí já este pedido. Se aceitares pedidos, fica este pedido para sabermos como é que foi esse momento. A outra pergunta é sobre o desafio dos passos. Porquê que não estás no desafio dos passos?
Ah, caramba, pois eu queria, só que isso também tem a ver com a questão da regularidade, não é? E de...
No fundo é o Netflix.
Ah, no fundo é o Netflix, sim, certo. Agora ando a ver o Breaking Bad, já toda a gente viu há anos, portanto acho que tenho que pôr isso em dia. Não, estou a brincar.
Penúltima pergunta, pouco falaste sobre o livro que podes vir a escrever.
Uhum.
Pensando um bocadinho à frente, que género é que seria um livro? Policial? Mistério? Ficção? O que é que seria?
Eu acho que não tinha capacidade para fazer assim um policial, apesar de adorar o género. Eu acho que ia ser uma ficção, mas assim uma coisa muito, muito lifestyle, muito como é o meu blog, não é? Muito baseado nas experiências que eu tenho e nas vivências que eu tenho. Que no fundo é aquela literatura que às vezes as pessoas, eu não vou escrever livro nenhum, é aquela literatura que as pessoas dizem que é literatura light, como se fosse uma ofensa, mas que é uma escrita que faz, que é um tipo de leitura que faz bem, que é bem humorada e que retrata as coisas com que nos identificamos.
Eu já tenho uma ideia para subtítulo, se quiseres, que é Memórias de Alguém que Sofre de Amnésia.
Bom, o moço vai adorar isto, porque eu estou sempre a dizer que ele é o maior esquecido da vida e esta entrevista provou que eu também tenho as minhas falhas.
Última pergunta, tem precisamente a ver com o teu podcast que lançaste há pouco tempo, Mensagens de Voz, que é um nome brilhante, acho que
logo aí
diz qualquer coisa sobre a tua criatividade. É algo para continuar? É algo que estás a experimentar? Assim, qual é a ideia por trás do podcast?
Eu gostava de continuar, sim, e na verdade eu já andava a pensar nisto há muito tempo. E, aliás, eu acho que já tinha uma coisa que chamei podcast no YouTube, assim, uma coisa de há muitos anos e meio fajuta, mas era uma coisa que eu andava a pensar há muito tempo e eu ando muito viciada em podcasts e gosto muito desses podcasts que são conversa, não é? Que é no fundo aquilo que eu gosto de transmitir. Eu não gosto muito de conversar, isto é um bocadinho estranho, não é? Eu não sou a pessoa que gosta mais de conversar, eu gosto mais de escrever.
Ao fim de uma hora é que dizes.
Certo, mas eu estou a treinar para o podcast.
Maria, olha,
mas acho engraçado e acho engraçado quando obrigo o moço a participar e toda a gente que nos ouve às vezes a conversar, porque é tal e qual assim como está no podcast, diz que gosta. Acho engraçada a nossa dinâmica.
Eu gostei e fica aqui a recomendação para quem gostar de ouvir a Maria, pode continuar a ouvi-la aqui já ao lado, que é o podcast Mensagens de Voz no teu blog. E queria-te agradecer por teres aceito o desafio também de vires aqui conversar, apesar de não gostares de conversar. E foi muito engraçado. Os teus posts foram muito engraçados. Foi um excelente guião, uma excelente maneira de fazer esta conversa, de guiar esta conversa.
Foi um excelente desafio.
E muito obrigado por estares aí.
Ora, obrigada eu por fazeres parte desta equipa fantástica do SAP Blogs, que é mesmo a melhor plataforma de blogs do mundo, quem sabe.
Muito obrigado.
Obrigada eu.